Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! Animais peçonhentos são aqueles que produzem veneno e têm condições naturais para introduzir essa substância em presas ou predadores. Entre os principais estão as cobras, escorpiões, aranhas, abelhas e vespas. Você sabia que no Brasil, entre 2017 e 2021, foram notificados mais de 1 milhão e 200 mil acidentes por animais peçonhentos? Os dados são do Sistema de Informação de Agravos de Notificação, o SINAM, do governo federal. Por isso, nesta semana, o Saúde Consciência vai falar sobre dois desses acidentes, os com cobras e com escorpiões, e vai dar dicas de prevenção e o que fazer em casos de picadas por esses animais. Eu sou Giovanna Maldini e no episódio de hoje vamos falar sobre os acidentes por escorpiões com a professora do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFMG, Luciana Silveira. Olá, professora, seja bem-vinda ao Saúde e Consciência e obrigada pela sua participação. A gente falou da quantidade de acidentes por animais peçonhentos no geral. E no caso dos acidentes por escorpiões, professora, eles são comuns? Quais são os principais sintomas que a pessoa sente após a picada?
A maioria esmagadora, a gente está falando de acidentes por escorpião, ou, né, possibilidade de um acidente escorpiônico, pela sintomatologia. Então, às vezes, uma sudorese, como se fosse um orvalinho bem fininho, né, um suorzinho no local pode acontecer, mas não quer dizer que todo mundo vai ter isso. Formigamento, dor, pode ter evolução, né, com quadro, tá doendo tanto que aquela pessoa... E ela fica assustada também, fica nervosa, né? Ela, será que eu vou morrer ou se eu vou ficar muito grave por causa disso? Então, pode ter um quadro de ansiedade. A dor e a própria ansiedade, o próprio nervosismo, né? Pode fazer com que a frequência cardíaca, a frequência respiratória aumente. Acima de 90, 95% dos casos vão ser acidentes leves na população em geral.
E por que o veneno provoca esses sintomas?
O veneno desse escorpião, que a maioria dos acidentes são pelo Titius cerulatus, que é o escorpião que é chamado de amarelo, ele tem um dorso marronzinho. E esse complexo proteico aí, né, do veneno, ele tem algumas características. E aí cada pessoa vai reagir de uma maneira. Uma das características é ter uma neurotoxina, então tem todas essas características de uma dor neuropática, mas também um processo inflamatório muito, não é tão importante, local, né? Ele vai liberar substâncias que o nosso próprio organismo produz e vai liberar outras que vão dar esses sintomas e sinais com repercussões sistêmicas. Isso não quer dizer que tem no veneno, mas é que o veneno pode fazer com que haja essa liberação. Por isso, a característica é muito individual. Então, quando eu entendo por que está acontecendo tudo isso, como um profissional de saúde, especificamente, né, como um médico, estudante de medicina, residentes da área médica, eu vou poder promover um cuidado oportuno e adequado.
Entendi, professora. No caso, se a pessoa foi picada, é utilizado um soro para tratamento. E no caso dos escorpiões, quais os soros são mais utilizados?
E aí a gente tem o soro antiescorpiônico, que é o mais específico, e existe o soro antiaracnídico, que vai contemplar antivenenos para aranhas, né, algumas aranhas, e também para o escorpião.
As crianças são um dos grupos de risco para picadas de escorpiões, né? No caso de bebês que foram picados, mas a família não chegou a ver o animal próximo da criança, quais os sinais o bebê pode apresentar e a família conseguir identificar que ele realmente foi picado por um escorpião?
Sonolência, vômitos, isso tudo, né? Sudorese, a sensação de que a criança está incomodada, irritada, ela não, principalmente escorpião, que às vezes não fica nada no local, às vezes um pontinho e depois ele desaparece, né? Você não consegue segurar a mãozinha ou não consegue segurar o pezinho da criança. E isso não depende do tamanho do escorpião, né? Depende muito da reação. Tem bebês que vão evoluir bem clinicamente? Sim. Por mais que eu dê o soro, depois que os tecidos foram lesados, o soro ele não vai agir naquele tecido, eu vou cuidar, mas se o coraçãozinho já não está funcionando, os pulmões já não conseguem, né, funcionar adequadamente, Eu posso dar o soro, eu posso tomar todos os cuidados, mas tem um limite. Aquele corpo, ele tem um limite.
Agradecemos a participação da professora Luciana Silveira. E no programa de amanhã, ela está de volta para falar sobre os acidentes por cobras. Esta edição foi produzida por Carolina Magalhães. Eu sou Giovana Maldini. Informação é saúde. E até a próxima.
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.